Ponto de Vista. Uma conversa sobre temas fundamentais da nossa sociedade. Tema da semana: o sistema energético brasileiro. Ponto de Vista. Apresentação: Vânia Alves.
Em 2014, os consumidores definitivamente acordaram do sonho de sermos um país autossuficiente em energia limpa. 13 anos depois do racionamento, o Brasil está passando os primeiros 5 meses do ano com as caras usinas termoelétricas em pleno uso. O governo diz que não há risco de racionamento. Mas, por outro lado, há alguns anos tem se tornado comuns os apagões. Por horas, estados e até regiões inteiras têm ficado às escuras. Desculpas vagas deixam a desconfiança de que não temos um sistema tão seguro quanto pensávamos. O que está acontecendo com o sistema elétrico brasileiro? Nós fizemos tudo o que deveria ser feito para não sofrermos tantos sobressaltos? A resposta do governo tem sido voltar a construir grandes projetos hidrelétricos. O maior deles, a usina de Belo Monte, está sendo erguida em meio a protestos de populações tradicionais, ambientalistas e até especialistas do setor. Para responder essas e outras perguntas, nós recebemos hoje o professor Hildo Sauer, do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, um dos responsáveis pelo projeto energético do governo Lula. Professor Hildo Sauer, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E eu queria começar conversando com o senhor sobre esse fantasma que está pesando sobre a população. Essa desconfiança de que a gente possa ter um racionamento foi usada até como uma das razões para baixarem a nota do Brasil, né, pelas agências avaliadoras. O senhor acha que a gente corre mesmo esse risco de termos um racionamento?
Muito obrigado pelo convite. Infelizmente, o conforto é mais baixo do que a gente deveria esperar neste momento. Então, esses arroubos do governo em proclamar que o risco é nulo são falsos. É verdade também que a chance de ter um racionamento profundo não é tão grande assim, mas é acima do desejável e não justificado pelo preço, pela tarifa paga pelos consumidores, que pressupõe ter uma confiança superior a 95%, e ela nitidamente não existe. Neste momento, nós estamos na mão da natureza, que vem se comportando dentro do previsível, embora neste ano, assim como no ano passado, tivemos uma sequência de valores próximos dos extremos, mas a média existe exatamente porque há períodos em que a hidrologia está acima e outras vezes ela está abaixo. Agora estamos numa hidrologia próxima da crítica, mas nada que não fosse previsível. De maneira que não se pode culpar a natureza pelo que está acontecendo. Para responder objetivamente sua pergunta, tudo vai depender de quanto vai ainda chover daqui até o fim do ano. Nós agora já ultrapassamos o período chuvoso, começou em novembro, foi até abril. Maio, ano passado, maio, junho e julho, as chuvas foram acima da média histórica. O que se pode afirmar é o seguinte: se as chuvas forem acima de 60, 70% da média histórica daqui para frente, e se as térmicas continuarem desempenhando o papel como tem desempenhado até agora, não será necessário um racionamento. Mas se as chuvas forem abaixo da média, 50% da média histórica, provavelmente, se a demanda continuar como está, os reservatórios em novembro ou dezembro, ou mesmo em outubro, estarão em níveis tão críticos que dificultarão a própria operação e aí o sistema pode colapsar sim. Agora, a chance disso acontecer é pequena, mas vamos lembrar, em fevereiro deste ano a média foi 47% da média histórica de chuvas, de aporte hidrológico. Em janeiro e março foi em torno de 70%. De maneira que é impossível fazer uma previsão exata do que vai acontecer, mas o governo não está sendo coerente ao afirmar que não há risco nenhum. Ele existe. E, aliás, esse é outro ponto. Independentemente de ter ou não ter racionamento, a situação em que nós nos encontramos já indica que era conveniente que nós tivéssemos feito desde fevereiro para cá, assim que a hidrologia de novembro, dezembro e janeiro foi abaixo do esperado, uma campanha nacional de racionalização do uso da energia.
Será que não existe um risco também da gente aí provocar, afetar a economia? Quer dizer, você diminuiu o consumo?
Exatamente o contrário. Racionalizar o uso é diferente de racionar. Racionalizar significa mudar os hábitos de uso para evitar o desperdício, trocar tecnologias, usar lâmpadas, geladeiras, motores mais eficientes, por exemplo. Isto, ao invés de prejudicar a economia, só ajuda a economia, porque nós usaremos de maneira mais eficiente um recurso que já está tendo um custo elevado, mantendo o mesmo nível de conforto para a população no uso final, no setor de comércio, serviços e residências, e mantendo a mesma produção no setor produtivo. Então, isto é positivo nos dois sentidos. Porque nós precisamos lembrar que ano passado já, o período foi crítico e, em parte, fomos salvos com as chuvas acima da média no período pós o período chuvoso, que foi a partir de maio do ano passado. No entanto, operamos o parque termoelétrico durante o ano todo, queimando combustíveis que custaram da ordem de 16 bilhões de reais, uma estimativa nossa. Este ano, aumentamos ainda mais o parque termoelétrico, inclusive de usinas caríssimas. Estamos queimando cerca de 2 bilhões de reais por mês. Portanto, chegaremos ao fim deste ano, e tudo indica que chegaremos com as térmicas ligadas, queimando mais 24 bilhões de reais. Só em dois anos, então, teremos gasto cerca de 40 bilhões de reais, que poderiam ser substancialmente substituídos por usinas cujo combustível é gratuito, usinas hidráulicas e especialmente eólicas. Porém, essas eólicas não foram construídas porque o planejamento feito pelo governo e pela empresa de pesquisa energética indicou outra trajetória nos leilões de aquisição de nova capacidade. Na verdade, esse problema remonta ao racionamento anterior. O governo eleito em 2002 propôs uma profunda mudança em relação ao modelo mercantil do período liberal. E essa profunda mudança não foi feita. Propôs que iria fazer um mapeamento de todos os recursos brasileiros de energia, levando em conta as características técnicas, as econômicas, mas também dois novos atributos que se tornaram essenciais, que são a avaliação ambiental com licenciamento prévio e o relatório social. Hoje, a questão social continua sendo tratada junto com a flora e a fauna no IBAMA. Esse trabalho não foi feito em 2003, 2004 e 2005. Então, o que aconteceu? Assim que a sobra de oferta decorrente do racionamento anterior se encerrou, a contratação de nova capacidade se deu em cima de usinas térmicas, especialmente carvão, óleo e gás natural. Com as críticas por causa do elevado custo e da poluição, o governo resolveu recorrer ao parque de usinas antigas dos militares, como refazendo Belo Monte, e recorreu ao Rio Madeira, feito no governo anterior. De maneira que essas escolhas equivocadas nos levaram à situação em que nós encontramos hoje.
Você está assistindo ao programa Ponto de Vista, uma produção da Rádio e TV Câmara, que hoje discute o sistema energético brasileiro com o professor Hildo Sauer, do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo. O programa faz parte de uma série sobre energia. E durante essa série, professor, nós conversamos com o presidente da empresa de pesquisa energética, Maurício Tomasquim, que deixou uma pergunta para o senhor responder. Bem, a gente tem alguns assuntos que a gente vai aprofundar, mas eu gostaria que o senhor respondesse agora a pergunta que nós vamos ver.
Hildo, você fez o seu doutorado na área de nuclear, é um especialista na área de energia. Eu queria que você falasse um pouco qual a sua opinião das perspectivas da nuclear no Brasil e falasse um pouquinho das outras fontes, a hidrelétrica e as fontes térmicas e a eólica. Por favor, diga qual é a sua visão da evolução da matriz brasileira para os próximos anos.
Eu gostaria até de acrescentar, o governo anunciou que vai fazer 5 novas usinas nucleares, é isso?
Primeiro, sobre nuclear. O governo decidiu que retomaria, está retomando e reiniciou as obras de Angra 3, que é uma usina de um projeto da década de 70, do Acordo Brasil-Alemanha, que propôs chegar a 40 usinas nucleares no ano 2000. Fizemos duas, uma da Westinghouse americana e uma com a Alemanha. Essa Angra 3 está sendo retomada e, na minha opinião, um dos maiores equívocos da história energética. Porque ela vai custar, só para ser concluída, entre 10 e 12 bilhões de reais. Além do risco de operação, porque ela é uma tecnologia, embora o risco seja pequeno, quando alguma catástrofe acontece, as consequências são graves, como aconteceu em Three Mile Island e em Fukushima. Além do risco operacional, nós vamos ter como herança, após 30 a 40 anos de operação, cerca de 30 mil toneladas de combustíveis altamente irradiados, que necessitarão de cuidado se reprocessados por 300 anos, se não por até 2 mil anos. No entanto, pelos mesmos 10 a 12 bilhões que serão gastos para fazer essa usina e deixar esta herança maldita para gerações futuras, nós poderíamos fazer uma combinação de usinas eólicas e hidráulicas, cogeração com bagaço de cana, com gás natural, que custaria entre 7 e 8 bilhões e forneceria a mesma energia. Portanto, pouparíamos entre 3 e 4 bilhões de reais, teríamos uma fontes de melhor característica e não deixaríamos uma herança maldita. Além disso, o governo tinha anunciado, e retirou do plano agora, mas postergou para planos posteriores, a construção de mais 4 usinas nucleares anunciadas para o Nordeste, junto aos reservatórios, o que é um equívoco total. Eu entendo que a energia nuclear é uma opção que não deve ser descartada por nenhum país, quando não há outras fontes. No caso brasileiro, nós temos, primeiro, um potencial hidráulico remanescente da ordem de 150 mil megawatts ainda, que nem todo poderá ser desenvolvido exatamente pelos atributos sociais e ambientais, que afetam hoje as escolhas feitas em Belo Monte e no Rio Madeira. No entanto, uma parte poderá ser desenvolvida. Nos últimos 10 anos, se cristalizou no mundo uma outra opção absolutamente fantástica para o Brasil, que é a opção eólica, que tem custos semelhantes aos das hidráulicas, variando em torno de 100 a 120 reais o megawatt-hora apenas, ao contrário da nuclear, que vai custar 200 reais o megawatt-hora, além disso tudo, portanto a metade disso. E nós temos hoje, com as torres de mais de 100 metros de altura, uma estimativa só em terra, sem considerar o potencial no mar, offshore, da ordem de 300 mil megawatts de potencial eólico. Portanto, temos 100 mil megawatts por desenvolver ainda das hidráulicas, 150, 100 mil já está desenvolvido ou em desenvolvimento. Cerca de 300 mil megawatts de eólica, das quais apenas 2 a 3 mil megawatts já foram desenvolvidos. Temos pequenas centrais hidrelétricas, temos a possibilidade de usar de maneira eficiente a biomassa, especialmente o bagaço de cana, e usar o gás natural, quando ele é necessário na indústria e nos serviços, para fazer calor, podemos antes produzir energia elétrica e o calor de exaustão dessas máquinas produzir o vapor necessário na indústria. Uma estimativa que nós fizemos na USP é a seguinte. A previsão do IBGE é que a população brasileira se estabilize em 220 milhões de habitantes em 2043. Portanto, se dobrarmos o consumo médio, que hoje é de 2.500 kWh por habitante ano, na Europa a média é 5.000 kWh, varia de 4,5 para 7,5, mas dá uma média de 5. Portanto, se nós dobrarmos o consumo médio quando a população se estabilizar, nós precisaremos desenvolver apenas a metade do potencial hoje conhecido de eólicas e hidráulicas para atender essa demanda. Portanto, com a complementação das pequenas centrais hidrelétricas, da cogeração com bagaço de cana e outras fontes de biomassa, a cogeração com gás natural, que são recursos que melhoram a eficiência do uso e diminuem a poluição, nós teremos condições de atender plenamente toda a demanda brasileira e ainda havia eletricidade de sobra para poder atender outros usos que estão começando a retornar.
Bom, a gente vai voltar a discutir a questão ambiental, professor, no próximo bloco.
Estamos apresentando Ponto de Vista.